Olá, afortunados! Que legal vocês estarem aqui mais uma vez. Hoje nós temos um papo incrível com uma pessoa que eu respeito muito, admiro, já acompanho há bastante tempo. A gente se conheceu fazendo um curso online sobre marketing digital, copywriting, mas esse cara tem muitas e muitas habilidades. Ele fala sobre vendas, ele é empresário, ele lidera equipes, ele formou um novo negócio. Então, com muito orgulho mesmo que eu trago o Júlio Dário para falar para vocês aqui hoje. E, bom, vou deixar o Júlio se apresentar melhor. Diga aí, Júlio, quantos anos você tem, se você é casado, solteiro e o que você faz hoje primordialmente para você ganhar dinheiro? Comenta aí com a galera.
E aí, gente, obrigado primeiramente pelo convite, viu, Filipão? Fico muito honrado e lisonjeado aí de participar desse projeto, né? Só gente boa aqui me ouvindo. Obrigado para você que está me ouvindo aqui também. Então, meu nome é Júlio Dário, né? Eu tenho 33 anos. Me descobri vendedor agora nos últimos 3 anos, mas sempre fui vendedor. Atualmente eu tenho 3 empresas, né, 2 escolas de inglês da Wise Up. Tenho um clube de relacionamento que chama Via Permuta, também é uma empresa. Também produzo agora produtos digitais, né? Então hoje eu tenho, além das empresas físicas, também tenho uma empresa digital que ensina vendas para as pessoas, uma comunidade ali. Que forma vendedores mais humanizados ali, mais focados, né? Mas nem sempre foi assim, né, Filipão? Você me conheceu, eu era funcionário público, né, cara? Eu tava ali fazendo a transição, ganhava até bastante dinheiro de onde eu vim, né, cara? Eu fui até frentista de posto, não que isso tenha problema algum, né? Pelo contrário, tem muitos amigos no posto até hoje, enfim. Mas eu tive várias profissões ali, salário mínimo antes de virar concursado, né? Então, e busquei uma estabilidade. Eu acho que todo mundo, assim, tem essa, mesmo que subjetivamente, essa vontade de ter estabilidade, né, cara? Então, eu busquei estabilidade ali por volta de um ano de 2010, fiz um concurso público da Caixa, passei muito bem colocado. Com 3 anos, eu já tinha cargo gerencial no banco. Em 2017, descobrindo um pouco mais sobre a importância de vendas, de empreender, o novo mercado, né? Até quando eu te conheci, né? Descobri que estabilidade não existe, ainda mais agora, né? Nesse dia que a gente está gravando esse podcast, não sei que dia que a galera está ouvindo ele, mas nesse momento é um momento bem tenso e dizendo pra gente muito sobre estabilidade, né? Se ela existe ou não, né? E mais do que isso, né, Filipão? As formas que eu uso hoje de ganhar dinheiro é resolver problemas, cara. Eu nem posso dizer se daqui 2 ou 3 anos eu estarei com as mesmas fontes de renda. Nos últimos 3 anos eu mudei muito as minhas fontes de renda. Eu tô dando uma diversificada boa, inclusive. Mas sou uma pessoa aí bem naquela velha história, né? Uma metamorfose ambulante, vamos dizer aí, cara. Me descobri vendedor por essência, mas hoje toco vários projetos.
Que legal, obrigado por compartilhar. E é isso mesmo que eu quero trazer aqui, Júlio. E é por isso que eu te convidei. Essa sua história, né? Começou lá como frentista, depois virou gerente do posto, supervisor, não sei. Aí depois você passou isso. No concurso, e aí você teve uma carreira muito boa, não saiu do banco porque não estava dando certo, não era, sim, o que eu queria, não. Ao contrário, eu estou bem posicionado, mas eu quero mais que isso. Aí decidiu empreender e está empreendendo com sucesso, mesmo diante das crises, mesmo diante das dificuldades. E é isso que eu quero trazer para a galera, que existe essa possibilidade, sim, né? Existe essa possibilidade de prosperar em um ambiente hostil como é o Brasil, que é um ambiente hostil, mas que se a gente estiver bem preparado, se a gente estiver disposto a bater picareta aí por várias horas por dia e trabalhar sério e não querer ficar pegando atalho, é possível prosperar. E aí, aproveitando, você falou um pouco, né, eu queria falar sobre o seguinte: como a sua especialidade é vendas, e muita gente me pergunta, cara, como eu faço para vender mais? Porque as pessoas, lógico, elas associam, né, a possibilidade de vender mais, para ganhar mais dinheiro e tal. E eu sei que as vendas, a minha vida toda eu vendi, né? E eu sei que as vendas têm um papel fundamental na prosperidade, porque ninguém prospera além do medíocre, além da mediana, se ele só economizar. Economizar não deixa ninguém rico, você precisa ganhar mais. E para ganhar mais, as vendas são uma habilidade fundamental. Você precisa convencer alguém a fazer o que você tem interesse, e isso é uma venda. Você precisa arrumar uma mulher, um marido que compre os seus sonhos, que compre as suas ideias, e isso também é uma venda. Então as pessoas não, elas acham que é só vender produto, né? Mas o que você acha da ligação entre vendas E dinheiro? Você acha que quem tem essas habilidades de dinheiro, de vendas, ela pode ter um resultado melhor financeiro?
Olha que top, né, Filipão? É por incrível que pareça, a pergunta que eu te fiz de prosperidade tem tudo a ver com esse gancho que nós vamos puxar agora. Por quê? Porque você me disse, então, que nós nascemos para sermos prósperos, né? É que tudo é aula, como disse seu mentor aí. Então, eu vou te dizer aqui algo que talvez eu demorei a minha vida toda para descobrir, vou entregar de bandeja para quem está ouvindo. Se a pessoa souber digerir isso e usar isso a partir de amanhã, pode ser que eu tenha... Sim, pode ser não, cara. Eu tenho certeza que a vida dessa pessoa vai mudar, cara. Por quê? Porque eu acredito o seguinte, Filipão. Como tudo, a gente nasce... 100% das pessoas nasceram para ser prósperas, né? Então, 100% das pessoas também são vendedoras, né? Então, assim, não existe hoje uma pessoa que convive em sociedade que não precisa vender nada para ninguém. Então, tudo o que a gente faz é venda, como tudo também é aula, né? Então, assim, se eu precisar convencer alguém de que seja para comer uma pizza em vez de comer um sanduíche, eu preciso fazer uma venda, né? Para educar o meu filho, eu preciso fazer uma venda, né? Então, assim, o meu filho, quando ele está com fome, ele chora. Ele não sabe falar ainda, mas ele já está vendendo a fome dele através do choro, né? Então, assim, na verdade, Filipão, quando eu descobri isso, me caiu várias fichas. E hoje, como esse podcast aqui é uma forma de eu conhecer essa audiência, conhecer essa pessoa que está me ouvindo, né? E eu vou falar uma coisa muito breve, mas que muda tudo, né? Quando a gente fala vendedor, faz esse exercício aí agora, né, junto comigo. Vendedor, eu falo essa palavra, o que, que são as próximas palavras que vem na sua mente? Né? Busca aí, quais são os adjetivos que você consegue lembrar quando eu falo vendedor para você? A palavra já não é boa, porque o final dela já é dor, né? Então é vendedor, né, cara? Então, assim, a palavra já não é boa. Você divide ela, já fica difícil. Mas provavelmente as palavras que você acabou de pensar agora têm a ver com a pessoa mais insistente, ou persistente, ou chato, ou é 171, ou aquele cara que tem uma lábia, ou que nasceu com o dom para vender. E talvez, Felipe, de nada adianta eu te falar conceitos mais profundos de vendas aqui para sua audiência se eu não limpar o terreno mental da cabeça dessa pessoa. E ela começa a achar que vendedor é sempre aquele cara que vai te ligar para insistir algo, para comprar algo que você não quer, né? Ou uma pessoa extremamente... Tem gente, aqui em Minas a gente chama de bico doce, né? O cara 171, né? Cara que vai falar, ó, se você der oi para ele, ele vai te vender, cara. Ele é um baita vendedor, nasceu com o dom. Eu acho que falei um monte de coisa aqui que tem a ver, né, Felipe? É ou não é, cara?
Totalmente, totalmente. Quando você fala, já vai na minha cabeça ali, e o que a gente acaba percebendo é que os maiores vendedores, né, embora a pessoa ache que o vendedor é chato, que ele é insistente, é porque a grande maioria dos vendedores estão assim mesmo, mas eles não têm o conhecimento, eles não têm a técnica, eles não têm...
Exato.
Tudo que você fornece lá no seu curso, lá no Persuasão, eles não aprenderam isso. E os melhores vendedores mesmo, as pessoas nem percebem que eles estão vendendo.
Eles não vendem, na verdade.
Isso, né, eles não vendem. A pessoa conecta de uma tal maneira com esse vendedor que ela busca o vendedor, ela procura ele. Por quê? Porque ele sabe o jeito de, exatamente como você falou, comunicar-se de uma melhor maneira, de entender, né, as necessidades da pessoa. O vendedor, no fundo, é um profundo conhecedor da natureza humana. A mesma coisa que quem tem dinheiro. Para que você tenha dinheiro, você tem que entender a natureza humana, você tem que saber qual é o caminho das coisas, como que as pessoas tomam decisão ou não tomam decisão. Então, para mim, o que você falou tá perfeito. Sem as vendas, nada acontece. Nem eu, nem você teríamos nascido, né? Se o nosso pai não tivesse vendido para nossa mãe, que eles tinham que ir lá, né, se divertir e tal, para a gente poder nascer. Senão, não teríamos nascido.
E até antes da diversão, né, cara? Confiar que ali poderia, né, na medida do possível, né, Felipe? Quando foi tudo programado, né, cara? Que você seria responsável para ser uma pessoa de família, que você seria fiel, que você... Então, enfim, envolve, cara, uma complexidade, né, por trás desse exemplo que você dá, que é um exemplo simples de entender, né? Que, na verdade, cara, tudo na nossa vida é venda, é uma habilidade que, se você abre uma franquia hoje do McDonald's, cara, abriu aqui em Uberaba uma franquia. Se essa franquia não vender, não importa se é uma franquia global, cara. Se ela não vender, ela vai quebrar, né? Então, assim, qualquer grande marca que abrir na sua cidade hoje e não tiver uma boa estratégia para vender, pode ser o melhor produto do mundo, cara. Se não vender, vai quebrar.
E aproveitando esse gancho, né, de falar sobre a prosperidade, que você está indo aí nessa direção, me conta, Júlio, para você, o que é prosperidade? Para a gente alinhar com a galera que está ouvindo.
Ser próspero para mim, cara, é você saber que a estabilidade não existe, a não ser que você saiba lidar com a instabilidade, cara. Então, assim, você sair da sua zona de conforto todo dia, acordar com aquele frio na barriga e sempre querer andar para frente, né? Eu acho que isso seria um sinônimo para mim de prosperidade. Então, na verdade, eu sempre vou estar satisfeito com o que eu tenho, o que eu tenho disponível. Mas eu nunca vou estar conformado. Então, se algum dia eu me conformar com o lugar que eu estou, talvez eu não estou sendo próspero.
Legal. E sempre, como você falou, né, por vontade própria. E não porque você está sendo obrigado a se transformar. Né? É uma transformação constante para você e que, na verdade, acaba acontecendo, que é uma coisa que eu falo muito, né? A prosperidade, ela não, a gente não consegue atingir a prosperidade sozinha, né? Sozinho. Não. Então, a gente acaba... a gente, involuntariamente, mesmo que você não queira, você acaba... atingindo várias pessoas ao seu redor, a comunidade. Então, prosperar não é só um ato de você se desenvolver, mas você acaba desenvolvendo todo mundo que está ao seu redor. E se você tem essa pegada, né, de constante evolução, você vai acabar evoluindo seus pares, seus clientes, seus fornecedores, vai todo mundo acabar evoluindo com você, né?
Você sabe que é uma questão de caminho, Filipão? Conversando com você aqui, já me veio em mente, não sei se eu tô viajando demais na maionese aqui, né? Não sei se eu vou fazer você que tá me ouvindo aí também viajar na maionese, mas eu acho que a prosperidade é um estado natural, cara. Se a gente buscar ela pelo amor, vamos dizer assim, você vai ser próspero. Mas toda crise, por pior que ela seja, mesmo que não, você não tenha escolhido ela, no final ela vai gerar uma situação de prosperidade, mesmo involuntária. Né? Então, às vezes, a diferença é você buscar ela ou alguém buscar, ou ela vir, vamos dizer assim, goela abaixo. Não sei se isso faz sentido, Filipão.
Totalmente.
Porque
assim,
eu acho impossível uma pessoa viver coronavírus, cara, que nós estamos vivendo agora, e depois sair do mesmo jeito que entrou.
Nada,
mesmo que ela não estivesse buscando, né? Então, não sei se isso faz sentido aí dentro do tema, né, cara? Mas às vezes faz, né?
É bom, cara. A pessoa... É bom que ela tá ouvindo ali na casa dela, no celular, no caminho pro trabalho. Ela vai refletir sobre isso. E a ideia aqui é exatamente isso. Provocar as pessoas para que elas gerem... Não para que elas tomem o que a gente fala aqui como uma absoluta verdade. Porque isso
claro.
É só... Quando a pessoa faz isso, ela tá só se informando. E eu não gosto que as pessoas se informem. Eu prefiro que elas se eduquem. E para elas se educarem, elas precisam absorver o conhecimento, interiorizar aquilo, juntar com outras coisas que ela aprendeu, e aí ela formar um novo pensamento. Aí ela tá se educando, né? Então aqui tem que ser uma provocação mesmo. Muito
e aí
legal.
Eu falo assim, às vezes eu até fujo um pouco do script aí, né, o Felipe? Mas você é um grande estudioso da prosperidade, né, cara? E assim, o que é que eu queria saber sobre isso? Assim, às vezes até é uma dúvida minha, pessoal, que pode ser do ouvinte, né? A gente nasceu para ser próspero, cara? O que é que você acha?
Totalmente, absolutamente. As pessoas nasceram para ser prósperas. E é engraçado você ter me feito essa pergunta, que eu tive uma discussão recente com alguns amigos, não uma discussão, né, uma conversa, e a gente estava falando exatamente sobre isso. Se você para pensar, mesmo as pessoas que tomam decisões erradas ao longo da vida, elas prosperam em algum nível. É muito difícil você encontrar com alguém 20 anos depois e ela está pior do que ela estava. Então, alguma coisa evoluiu. Ou ela conseguiu melhorar o lugar onde ela mora, ou ela conseguiu melhorar que ela aprendeu alguma coisa, mesmo que seja mínimo. Mas a prosperidade, ela acontece porque a natureza é evolutiva. Então, essa impermanência, que é o que a gente estava falando agora, né, e o que rola, por exemplo, numa crise como essa, como o coronavírus, mesmo quem não quer, mesmo quem não está afim de aprender, vai aprender alguma coisa, vai se desenvolver, porque é natural. Você recebe, o impacto e você evolui. É claro que quem está focado em evoluir, que é o nosso caso, que é as pessoas que de repente a gente conhece, que estão nessa pegada, elas vão potencializar esse resultado. Então,
claro, é verdade.
Numa situação de... o que eu brinco, né? Tem um cara que também é meu mentor, que é o Fernando Trevisan, e ele fala o seguinte: tudo é aula. Tudo é aula. Sim. Se você tá disposto a aprender, tudo é aula. Se você vê um acidente de carro, é uma aula. Se você vê alguém discutindo numa mesa de amigos, é uma aula. Se você vê a mãe que não consegue lidar com o filho, é uma aula. Então, tudo é aula. Se você tá disposto a aprender, você vai evoluir muito mais rápido, né? Vai prosperar muito mais rápido.
Animal. Baita resposta, cara.
Isso. Agora, de tudo que você falou, eu tenho certeza que tem gente que tá ouvindo e tá pensando assim, ah, mas isso não é pra mim, cara. Isso não Sim. é pra mim, eu sou um cara super analítico, eu sou um cara muito racional, eu não consigo entender a natureza das pessoas, eu não sei, esse negócio de vender, toda vez que eu tenho que falar pra alguém de alguma coisa, oferecer, se eu tenho que falar um bom dia, eu já me tremo todo. Vendas Sim. pode ser para mim também? O cara deve estar pensando lá. Sei lá, vendas é para todo mundo, Júlio?
Cara, tem que ser. É 100% ensinável. E eu passo o dia todo hoje, né, produzindo conteúdo para te fazer acreditar piamente que vendas não é dom. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Tá, desenvolvi uma facilidade de comunicação? Sim, por ter errado muito. Eu acho que todas as pessoas que eu conheço próximas, né, eu devo ter sido a que mais tomou não para vender algum produto que eu conheço, cara. Então, assim, e aí, às vezes, acreditar que isso é dom, que tem pessoas que nasceram para isso, te exime da responsabilidade de ter que estudar e ter que aprender e ter que se desconfortar. Assim como qualquer outra habilidade que hoje nós estamos sendo forçados a aprender, por exemplo, eu não tinha uma boa reserva de emergência. Então, assim, eu vou ter que me desdobrar e, às vezes, esse assunto da reserva de emergência pode ser o grande pano de fundo do resto da nossa conversa. Por quê? Porque agora a única forma de eu não morrer na praia é vendendo.
É isso.
Então, assim, ou eu tenho que ser um baita vendedor, cara, pra desenvolver, me desconfortar, criar produto novo, né? Vender pelo Instagram, cara, fazer alguma forma de vender online, porque agora a gente não pode nem sair de casa, né? Ou, se eu for uma pessoa que era mais técnica e às vezes não quero me desconfortar tanto a vender, eu teria que ter uma baita reserva de emergência. Né? Então, assim... Ou os dois, pra ficar lindo e maravilhoso, né, cara?
Também, né?
Né? Então, assim, cara, não é dom. Vamos responder sua pergunta. Qualquer pessoa, você que tá me ouvindo agora, que tá achando que isso não é pra você, eu te garanto e assino embaixo, e todas as pessoas que você perguntar que ensina vendas vai te falar isso, cara. Vendas é 100% estudo. Infelizmente, não existe uma faculdade, ou felizmente, né, não sei qual que é o posicionamento de vocês, mas, assim, não existe uma faculdade de vendas, tá? Ninguém estudou pra ser vendedor. Na verdade, vendas, Felipe, quando chega ali uma tia, um parente, um amigo chega na recepção da minha escola, fala assim, nossa, Júlio, meu sobrinho, ele tá formando agora em administração, e nada contra quem forma em administração ou direito, nada contra, tá? Mas é porque a pessoa fala assim, ó, ele tá formando e ele precisa do estágio, e na verdade pode arrumar qualquer coisa pra ele fazer isso. Se não tiver no escritório, coloca ele de vendedor mesmo. Pode ser até vendedor, cara.
Até vendedor.
Então, assim, cara, esse que é o ponto. O problema não é fazer ou não fazer uma faculdade, é como a profissão vendedor ficou à margem da sociedade por muito tempo, cara. Então, não é que você... É isso que gerou o bloqueio, né, Felipe? Foi isso que foi gerando o bloqueio.
Totalmente, totalmente. E assim, e é engraçado, se você vê um dos maiores livros hoje sobre gestão de negócios, que é o... Receita Previsível, que é do Aaron Ross, da Salesforce. Esse livro é fantástico. E o livro inteiro é baseado no fato de que o vendedor é o ativo mais caro, é a função mais cara da empresa. Por quê? Porque Sim. ele tem que ser muito bem remunerado, porque ele tem que ter um conhecimento técnico absurdo, porque ele tem que ter uma habilidade de vendas e conhecimento muito grande. Ele não pode perder tempo com várias tarefas que normalmente as pessoas passam para os vendedores. Então, é impressionante como uma literatura muito, muito, muito importante no mundo de gestão e negócios hoje, fala e as pessoas continuam com uma visão. Mas,
cara, Exato.
É categórico. O vendedor talvez seja uma das... Ele é a ponta da lança. Ele é Sim. o cara que tem que estar bem afiado, bem redondinho, e ele tem que ir nos alvos certos. Então, ele é fundamental para a empresa. E as pessoas que querem desenvolver essa habilidade, como você falou, realmente, assim como qualquer outra, né? Isso é uma coisa que eu também tenho aprendido ao longo do tempo. Dinheiro é assim, relacionamento é assim, tocar um instrumento musical é assim, dançar é assim. Qualquer coisa, se você quer desenvolver, se você quer fazer, você tem que treinar.
E vamos pegar um exemplo aqui para a gente partir para a próxima pergunta aí, Filipão. Se você é um cara que se considera extremamente técnico e analítico e sabe que você é muito bom de trabalho, cara, você é muito bom de jogo, você é um exímio executor do que você se propõe a fazer, tá? Só que se você não consegue dar acesso ao cliente para essa solução, não adianta você ser o melhor que tem no Brasil ou no mundo. Imagina se tem uma pessoa hoje que tem a capacidade de gerar, sei lá, que seja uma vacina para isso que nós estamos fazendo, cara. Se essa pessoa não tem a coragem de colocar essa vacina para a população, ou não sabe como fazer para colocar...
Não consegue fazer uma ligação para o Ministério da Saúde e falar: oi, exato, boa tarde, olha, meu nome é Felipe, eu estou estudando, eu fiz uma cultura e tal, e blá, blá, blá. Se ele não consegue se comunicar para convencer o outro de que ele tem algo bom, ele não tem.
Isso. Olha essa analogia, cara. Você está fazendo o mundo entrar em colapso porque você não tem coragem de oferecer a sua solução, cara.
E, cara,
é a mesma coisa.
Olha, o que você falou agora me lembrou de uma frase exatamente do Flávio Augusto. E que eu, cara, como eu gosto dessa frase dele. Quando você não exerce o seu potencial, você está privando o mundo de tudo que você poderia fazer. Talvez você seja o cara que queria fazer uma composição, uma nova nona sinfonia, você poderia inventar cura para o câncer, você poderia transformar a humanidade. E ninguém vai ver isso porque o Felipe não fez. Ninguém mais pode fazer o que o Felipe pode fazer. Sim. Ninguém mais pode fazer o que o Júlio pode fazer.
Agora vamos falar sobre vendas? O Felipe até pode saber fazer, cara. Mas aí fica dentre as quatro paredes da casa do Felipe porque ele tá com vergonha de vender.
Já
porque
dizia,
ele acha que ele não tem o dom de vender, né?
Já dizia minha avó: e galinha que não canta, vai pra frigideira. Você conhece? Você conhece?
Conheço.
Porque a galinha que canta é a que bota o ovo. Então, se ela tá botando o ovo, ela tem uma serventia. O fazendeiro não mata ela porque ela tá pondo ovo. Se a galinha põe o ovo e não canta, ele acha que ela não tá pondo ovo, e se ele acha que ela não tá pondo
vai
ovo,
pra panela.
Vai pra panela. Bom, é legal. Então a gente já sabe que vendas é fundamental. A gente já sabe que qualquer um pode aprender a vender. Agora, me diz uma coisa. Das pessoas que você já conheceu, as pessoas que você já se envolveu, que tinham grandes resultados, tem alguém que você fala assim: cara, esse cara conseguiu um resultado fantástico, animal, e ele não tem o menor jeito para vender?
Cara, eu não conheço.
Eu também não
conheço. Eu pensei assim, ó, Steve Jobs, beleza. Às vezes ele nunca pegou um iPhone para vender, mas aquelas apresentações que ele fazia para mostrar
uma aula,
o produto,
né?
Uma aula, cara, uma aula de vendas, né? Uma aula de posicionamento, de valores. Então, Felipe, eu posso te afirmar, cara, todas as pessoas que eu me aproximei presencialmente, todas as pessoas que eu li biografias, tudo que eu consumi nos últimos 10 anos para saber sobre prosperidade empresarial, falando em empreendedorismo, eu não conheço nenhum cara desses que não sabe vender, cara.
E eu posso te ajudar também falando o seguinte: eu conheço muita gente, eu também atendo muitas pessoas que seguem carreira de executivos, né, carreira no mundo corporativo, e também é a mesma coisa, essas pessoas enfrentam desafios gigantescos, porque às vezes elas têm mais capacidades do que os seus pares, mas elas não conseguem continuar prosperando na sua carreira, porque elas não conseguem comunicar as coisas que elas fazem, elas não conseguem vender, as suas ideias de projetos de uma maneira mais bacana. Então, é fundamental para tudo, né?
Você quer ver um exemplo que eu tava falando agora, assim, para ilustrar mais legal ainda em um outro contexto? Eu tenho hoje numa das minhas empresas cerca de 140 empresários que eu me relaciono com eles, e tem a galera da área de alimentação. Hoje, eu fiz uma pesquisa hoje, cara, eles pagam em torno de 20 a 30% pro iFood, do lucro, do faturamento deles. Não é de lucro não, cara, é do faturamento bruto, tá? Para ter um sistema gerador de demanda, ou seja, um vendedor. Então, assim, hoje um iFood, cara, é o melhor sócio que qualquer restaurante tem, um iFood. Ele é caríssimo e a única coisa que ele faz é gerar demanda e vendas. Só pra você entender. Gente que se sai do iFood, a empresa quebra.
Porque o cara não sabe vender, né?
Isso.
Legal.
Olha aí. É isso aí.
Fantástico, Júlio. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua contribuição, o seu tempo. Nós estamos gravando aqui num sábado, no meio do feriado de Páscoa. Você podia estar aí de perna pro ar, pensando, ah, não, vou ficar aqui curtindo com a minha família. Mas é exatamente uma das coisas que eu aprendi, que quem trabalha tem resultado. E quem não trabalha não tem resultado. Então não tem hack, né? Não tem atalho, não tem esquema. Agora, se você ouviu até aqui, curtiu o que eu falei, curtiu o que o Júlio falou, não sei se você já segue o Júlio ou já me segue, mas segue a gente lá, o nosso principal canal de comunicação é o Instagram, o meu é o @felipe.cavalcante com E no final, felipe.cavalcante, e o do Júlio é
@juliodariofilho,
acessa isso. Lá, cara, o cara coloca muito conteúdo sobre vendas, responde perguntas, igual eu respondo lá toda hora, estamos respondendo perguntas, consultoria gratuita lá no Instagram, então se você tiver alguma dúvida, manda para ele, ele vai ter o maior prazer em responder. E se você precisa mesmo se desenvolver nas vendas aí, tá, cara, procura ele, fala lá, vê quando que é a próxima turma do Persuasão, tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Obrigado.
Mais Júlio, um... Filipão, Júlio com L-I, tá? Júlio com L-I e Dário com D de dado, tá? Tem gente que põe Bário, tem gente que põe Júlio, é isso aí.
Sem crise.
Obrigado, meu Felipe. Obrigado,
valeu mais uma vez. Com certeza vamos fazer outras coisas juntos ainda. O meu evento presencial ainda está de pé. Eu ainda vou contar com a sua palestra para falar sobre a sua trajetória. Fico muito feliz da gente ter conversado.
Tamo junto. Obrigadão aí todo mundo que ouviu a gente até aqui. E tamo junto. Conta sempre comigo aqui, viu, Filipão? Abraço!
Bacana, Júlio. Meu, esse papo aqui poderia continuar por horas. Como eu falei, é um assunto que eu adoro, é um assunto que eu, cara, adoro, te admiro demais, o que você fala, te acompanho. Então, falaria por muito tempo, mas a gente, senão a galera perde o interesse, qualquer coisa a gente grava outro episódio depois e
sem
tal.
Sem problema.
Mas eu queria que você deixasse, cara, uma mensagem assim, eu sei que agora é um momento que as pessoas de repente estão pensando, ah, mas agora não dá para começar nada, agora isso, agora aquilo. Sempre tem a desculpa, né? Daqui a 10 anos vai ter alguém falando que a vida dele não prosperou por causa do corona que aconteceu lá em 2020. Mas pra galera que quer se movimentar, quer mudar de vida, deixa uma mensagem sobre prosperidade, o que você quiser aí. O tempo é seu agora.
Para de terceirizar a culpa, o que aconteceu já aconteceu, né? 100% da responsabilidade nossa, e o que nós vamos fazer com isso é que determina onde a gente vai estar, onde nós vamos estar daqui, sei lá, 3, 4 anos, né, cara?